Peço a você que já abra sua Bíblia, um texto bíblico para nossa reflexão nessa noite. Muito obrigado por você ter escolhido cultuar a Deus aqui conosco na Segunda Igreja Batista Barra da Luz, nossa Cibiluz, né, tão amada. Hoje tivemos um culto tão abençoador, nossa última aula da Escola Bíblica Dominical deste ano. Agora, até dia 31, não teremos mais, até porque 24 é sábado, né? Nós estaremos fazendo a nossa ceia em casa de Natal. Dia 25 de manhã não teremos o culto pela manhã, ok? Mas estaremos reunidos, se Deus assim nos permitir, às 18 horas aqui na igreja para a gente participar da nossa serenata. Peço a você que ouça as músicas no grupo oficial. Se você ainda não está no grupo oficial e deseja entrar no grupo oficial, ali atrás na recepção tem uma fichinha como essa. Mesmo que você ainda esteja em oração, se você deseja participar aqui da nossa igreja, vindo para cá para pedir o batismo ou para pedir carta de transferência, alguma coisa nesse sentido, mas você pode colocar o seu número de telefone aqui que nós vamos estar te adicionando também num grupo que nós chamamos Grupo Oficial do WhatsApp da igreja. Ali nós temos mais de 200 pessoas e por ali nossa comunicação acontece de maneira mais ágil, mas nós também temos o aplicativo da igreja, como vocês já sabem, em nome de Jesus. Então, se você deseja entrar no grupo oficial da igreja, bota o seu número aqui, entrega para a gente ali na recepção e a gente vai poder te adicionar também nesse grupo. Então, a nossa dinâmica do Natal vai ser essa: 24, estamos ceando em casa, 25 de manhã não tem culto aqui, vai ser domingo, mas à noite nós vamos para as ruas. Estaremos nos encontrando aqui para uma grande concentração às 18 horas, em nome de Jesus. Me abençoa com aquela água ungida, tá certo? Gilson. Dia 31, a dinâmica também vai ser uma dinâmica um pouco diferente. Também dia 31 vai cair num sábado. Então nós teremos o culto aqui, o culto da virada, mas na nossa realidade, nós optamos já há algum tempo fazer o culto às 19 horas. 20h30 a gente já encerra o culto, vamos para uma ceia ali atrás, você que vai vir, você que já escolheu, já optou participar de um dos cultos aqui conosco, no caso do dia 31, sinaliza para a gente, basta você trazer um pratinho de algum item para nossa ceia, bebida, nem precisa trazer, a igreja vai estar doando, né, um suco, alguma coisinha para quem também ainda bebe refrigerante, vamos ter uma ceia rápida para que você possa voltar para casa e ter o seu momento de ceia para receber o novo ano com a sua família. Essa vai ser, se Deus assim permitir, a nossa rotina daqui para frente, tá bom? Então, texto bíblico para nossa reflexão nessa noite é Marcos capítulo 10. Se você puder, já abra sua Bíblia nesse texto. Nossa série de mensagens já está ali: Jesus, o Emmanuel, Natal todo dia. Você pode repetir isso? Natal todo dia? Vamos lá? Natal, todo dia. Nós estamos ensinando seus filhos lá agora, lá na salinha onde eles estão fazendo uma confraternização, que o Natal não pode ser simplesmente, vai se aproximando dia 24, dia 25, aí a gente entra naquela atmosfera legal, boa, de confraternização, de fraternidade, de palavras mansas, porque estamos todos envolvidos pelo espírito do Natal. Nós estamos ensinando nossas crianças que nós devemos ter esse sentido de que Deus deu o que ele tinha de melhor, que era ele mesmo, Jesus, o menino Jesus, que nasceu numa manjedoura. Então nós devemos manter essa atmosfera natalina todo dia. Mas não é todo dia que a gente tem uma ceia de Natal, claro que não. Mas o sentido, a compreensão, o entendimento de que nós devemos ter a consciência de que esse Jesus que veio ao mundo, que é o Emmanuel, ele veio para ficar. E no dia da nossa conversão, nós fomos batizados. A presença do Espírito Santo, nós nascemos em Cristo, então nós temos todo dia a possibilidade de agradecer pelo grande presente. Se a gente acorda, é porque Deus nos permitiu acordar e viver mais um dia como uma oportunidade. Então, procure entender o que Deus está falando ao nosso coração, dessa ideia do Natal todo dia. Não deixe apenas para o dia 24, para ir lá pedir perdão. Não espere chegar dia 24, dia 25 para você corrigir uma falha que você tenha cometido com alguém. Não espere apenas sentar à mesa para fazer uma oração dizendo obrigado, Deus, pelo presente que é Jesus. Não espere. Você deveria agradecer por Jesus todo dia. Você deveria não esperar a noite, dia 24, dia 25, para compreender a vida como de fato Deus nos possibilitou viver. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, todo dia é uma oportunidade de comemorar o Natal, o nascimento de Jesus na nossa vida. Eu queria muito que você pensasse sobre isso. Para isso, hoje de manhã nós começamos as nossas conversas aqui falando sobre uma pessoa que, de uma narrativa bíblica, um personagem da Bíblia, Novo Testamento, conhecida como uma mulher adúltera. Como o texto bíblico nos diz que o nome de Jesus seria Jesus Emanuel, o Deus conosco, a gente conversou um pouquinho aqui, ouvimos o testemunho da Camila, que teve a Débora, nascida de 5 meses, assim como aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus não permite, com a sua palavra, com a sua influência, com o seu ensinamento, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ficou ali para tacar a pedra na mulher que foi pega em adultério. Aí Jesus diz, cadê seus acusadores? Eles todos foram embora, não tinha sequer um. Aquilo era uma pegadinha contra Jesus, né? Estavam querendo ver se Jesus iria entrar em contradição, se Jesus ia criticar as orientações mosaicas, etc, etc. Mas a verdade é que Jesus falou para uma mulher, cadê os seus acusadores? Todos foram embora. Então eu também não te condeno. Mas Jesus deu uma palavra para aquela mulher fundamental para todo o restante da vida dela. Abandone sua vida de pecado. Esse é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que se aproxima e que agrega, que abraça, que acolhe aquela mulher. Alguns até dizem que ela não tinha feito nada daquilo, que aquilo na verdade era tudo uma estratégia. Diz aí alguns que estudam a questão histórica. Alguns dizem que essa nomenclatura de mulher adúltera não foi bem assim, mas não importa. O que importa é a seguinte coisa, aquela mulher poderia ser realmente apedrejada. E hoje pela manhã eu falei, você já viu alguém apedrejado? Eu já. Eu já atendi no Hospital Souza Guiar pessoas que chegaram com uma pedrada no rosto, na cabeça, pau, pedra, já nas últimas. Não é nada bonito de se ver. Jesus influenciou, Jesus foi tão Deus conosco. Jesus foi tão Deus na vida daquela mulher que ele pôde dizer para ela, vá e não peques mais. Aquela mulher conheceu o Jesus, Deus conosco. Aí depois Camila vem e nos conta o testemunho dela. Quando Débora nasce, 5 meses. Ninguém, nem os médicos acreditavam que ela poderia sobreviver. Mas vai lá no Ministério Infantil agora. Vai lá dar uma olhadinha na Débora. Tá vivinha da Silva. Tá feliz e contente correndo aqui. Já me deu uns olé aí hoje. E ontem. Ontem teve culto jovem e veio ficar com as crianças. Ah, meus irmãos, 3 crianças me passaram a perna. E como me passaram a perna? E a Débora estava lá. A Débora está viva. Aí depois nasce o Lucas. Esse pelo menos nasceu de 8 meses. Não precisou ficar entubado. Graças a Deus. E Camila veio aqui e testemunhou para a gente hoje de manhã que ela sabe o que é ter o Jesus, Deus conosco na vida dela. Amém? Mas eu quero te contar uma outra história. Mateus capítulo 10, versículo 46. De maneira muito rápida, eu fui procurar na Bíblia. Eu falei, gente, quem poderia ser usado como exemplo, além da mulher adúltera, que sabe o verdadeiro significado da palavra Jesus, Deus conosco, o Emanuel? Marcos 10, 46 vai nos narrar a seguinte história. Coloca o texto para mim. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. O camarada era o quê? Cego. Estava sentado à beira do caminho, fazendo o quê? Pedindo esmolas. Esse homem estava sofrendo uma grande humilhação. Este homem tinha motivos para fazer o que ele vai fazer ali, como o texto vai narrar para nós, e você conhece o texto. Verso 47. Pode avançar. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já deve ter visto alguma peça, né, teatral na igreja que fala isso aí, né, que mostra em cena isso aí. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem cego, sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando percebe que é Jesus que está passando, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, quando nós nos aproximamos de Jesus, que é o Emmanuel, e gritamos e clamamos e oramos, às vezes pessoas tentam nos abafar. A história se repete. Esse camarada que agora vai conhecer o verdadeiro sentido de entender, experimentar o que é Jesus, Deus conosco, na vida prática, ele foi tentar um abafar. Fala: não incomoda Jesus. Para de gritaria aí, para de escândalo, falando para um cara cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola, e tinha gente falando: ó, para. Não vai incomodar o mestre? Por que você está gritando igual um doido? Ah, meus irmãos, quantas vezes na vida pessoas tentaram fazer isso comigo? Para! Para de inventar moda! Para de ficar criando projetos para a igreja! Para de sonhar! Chega! Tão ruim, gente! Isso é tão difícil! Muitas vezes você estava lutando por algo na sua vida, às vezes por coisas muito significativas, e pessoas tentam abafar você. Você está orando pela conversão do seu marido e tem gente falando: não adianta. Veio um ousado lá para o Satanás, lá para falar: não vai adiantar. Esse cara aí não quer nada com Deus. Nós conhecemos alguém que viveu aí 30 anos. Conversão do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho, seja lá de que for, não precisa demorar 30 anos, né? Mas eu conheço pessoas que oraram pelo marido 30 anos, até que um dia Deus quebrantou aquele coração. E aí aquilo que se esperava aconteceu. Gente, conhecer o Jesus, Deus conosco, faz toda a diferença na vida. Você vai poder experimentar, não se permitir estar calado. Pessoas tentando abafar. E às vezes nem só pessoas, às vezes problemas. Às vezes foi agora o que enfrentamos. O Covid, o medo de morrer tentou te abafar. De você acreditar que acabou tudo, agora não tem mais jeito. Pô, vai morrer mesmo, meu amigo morreu, foi entubado, morreu. O vizinho morreu, o outro morreu. Como é que a gente vai fazer? Eu quero te dizer, não se permita. Porque eu e você estamos cada vez mais entendendo quem é Jesus, o Deus conosco na nossa vida. Sim ou não, irmãos? Nós temos motivos para celebrar o Natal, não é só no dia 24, no dia 25. Nós temos motivos para testemunhar da nossa fé. Nós temos motivos para sair às ruas no dia 25 e cantarmos essas músicas que o Jean mostrou aqui para a gente com alegria no nosso coração. E fazemos a nossa melhor serenata, sabe por quê? Porque nós não estamos cantando para o vento, nós estamos cantando para Deus, e o som da nossa voz vai chegar no ouvido de alguém, e pessoas vão poder ser ministradas pelas canções, e Deus vai poder falar no coração delas que há esperança. Nós temos a convicção de que dias melhores virão, porque nós estamos orando e Deus está movimentando seu coração a nosso favor. Sim ou não, irmãos? Então nós temos motivos para celebrar o Natal. Natal para nós não é esse consumismo desenfreado que tanto tenta nos ganhar, porque às vezes até o consumismo agora aí no Natal aí está tentando abafar. Como eu falei hoje de manhã, está tentando esvaziar o sentido de Natal. Se você está lidando com o Natal apenas pelo presente, apenas pela árvore de Natal, pelo Papai Noel, que aparece uma vez por ano, está tudo errado. Nosso sentido, nossa celebração, nossos sermões, nossa argumentação, nossa vida está fundamentada num Jesus real, num Jesus que se manifesta em nossa vida, que nós podemos falar para o ateu, para o agnóstico, seja lá para quem for, para o cara cético, o cara que não acredita, que duvida de tudo, que Deus está vivo, Ele é real, nós falamos com Ele hoje. Amém, irmãos? Nós podemos ensinar para os nossos filhos, mesmo que o mundo tente nos abafar, para! A igreja está toda errada. A igreja agora se envolveu com esse negócio de política aí. Olha que mau testemunho. Nem isso vai nos abafar, gente. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos e nós sabemos qual é o nosso papel na terra. Nós sabemos que nós temos que pregar e não nos calarmos. Pregar o Evangelho. As boas novas de salvação. Amém? E a igreja continua crescendo. Ah, mas um dia a igreja vai ser perseguida, Pai mesmo. Um dia será perseguida, mas vai ser o momento que a igreja mais vai crescer, porque basta ver a perseguição que as pessoas passam a querer mais de Deus, a depender mais de Deus. A perseguição um dia virá e vai tentar nos abafar, vai tentar falar assim, não pode cultuar a Deus. Mas você acha que alguém vai fazer a gente parar de cultuar a Deus? É claro que não. Nós vamos cultuar mais ainda a Deus, porque o culto não é só quando estamos juntos. O culto também é do nosso quarto. O culto também é na nossa particularidade. Sim ou não, irmãos? O culto, nós sabemos o valor do culto. Meus irmãos, eu tenho tantos motivos aqui para poder dizer. Para você que tentaram muitas vezes abafar os sonhos que Deus estava colocando no meu coração. Ixi, não incomoda Deus. Para! E Deus se manifestando como Deus na minha vida, me impulsionou a correr atrás. Inclusive, assinamos o contrato da instalação do nosso equipamento de energia solar. Você pode dizer amém? O processo já está andando. Amanhã a empresa vem aqui para poder pegar. Nós vamos instalar um equipamento de captação de energia solar. Vamos passar de consumidores para produtores de energia, para a glória de Deus, para ver seus filhos vão usufruir dessa bênção, para a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Em nome de Jesus, porque desafios maiores do que nós, de um valor que nós não tínhamos, mas agora já temos, e poderemos pagar à vista a instalação do equipamento de energia solar. Você pode aplaudir o Senhor? Para a glória de Deus. Mas talvez o fato de não acreditar, o fato de não ter dinheiro, o fato de ter que pagar 13º, ter que fazer tantas coisas, poderia dizer para mim e para você, não vai dar. Fica quieto. Não fique incomodando os outros com isso, com essas visões loucas. Daqui a pouco esse equipamento está instalado aí. A gente um dia passa, esse negócio vai ficar aí, para que outras pessoas possam utilizar para a glória de Deus. A história só se repete, gente. E aí diz o texto que quanto mais as pessoas falavam para o cego que estava à beira do caminho, gritando, Jesus, filho de Davi, quanto mais as pessoas tentavam abafar o som dele, abafar o grito, abafar o clamor dele, mais ainda ele falava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentaram me abafar. Quando eu disse que eu não iria direcionar teu voto, e aí eu disse que a igreja ore, que nós possamos como igreja ser inteligentes para fazer boas escolhas, se tentaram me abafar. E eu não me rendi, e eu clamei mais ainda, Senhor, que a tua vontade se cumpra em nome de Jesus. Mas tentaram me abafar quando, de repente, tínhamos lá uma pessoa internada, morre ou não morre, Herodias, 3 meses no hospital, e a vida, os médicos, a realidade, o Herodias grave. Meu irmão que está aqui, vai falar agora, por favor, Herodias. Herodias descobriu na prática, já sabia o significado do que é ter Jesus, Deus conosco, na vida. Mas a realidade médica tentou abafar meu coração de crer que Herodias poderia ficar vivo. Irmãos, sou pastor da família também. E diante da notícia, e por eu saber o que significa usar noradrenalina, estar com uma traqueostomia aqui, os dois pulmões, rins parando, falência múltipla de órgãos acontecendo, eu tive que parar para poder falar, eu tenho que começar a preparar o velório do meu irmão. Realidade. E poder pensar onde que nós, Senhor, eu disse, momento, nós vamos velar o Herodice aonde? Não foi, Zaires? Tivemos essa dura realidade ante nós. Mas Herodice conheceu na prática o que é crer em Jesus, Deus conosco, como cego. A notícia médica foi: não temos mais o que fazer. Isso era a realidade imposta a nós. Fica quieto. Para, acabou, não tem mais o que fazer. Mas o que é, eu disse, em breves palavras, saber o verdadeiro significado para a gente celebrar o Natal todo dia, e o verdadeiro significado do que é crer e viver com Jesus, Deus, na tua vida.
Depois eu fiquei sabendo que até os louvores do sepultamento já estavam escolhidos. Gente, até é bom a gente poder falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas me veem de bengala, andando com dificuldade. Algumas pessoas, né, sem informação devida, né, acham que é uma contusão, quebrei o pé, vai melhorar. Olha, semana que vem você vai estar dando... Eu não vou... Eu vou andar direito, né? Assim, para resumir, Pastor Bele, de vez em quando, está falando sobre isso aqui, né? Eu disse, é um milagre. É, assim, eu não sou um milagre, eu sou o resultado de um milagre. O milagre é um milagre do povo de Deus que orou. Eu entrei no hospital com uma crise renal, que evoluiu para uma infecção urinária, que evoluiu para uma sepsemia, falência múltipla dos órgãos. Tudo parou, inclusive o coração, por duas vezes. E aí eu tive que tomar muita noradrenalina, fiquei em coma quase 30 dias. Foram quase 30 dias de coma. Depois que eu saí do coma, eu preciso reduzir bastante, porque a história é bem longa, tem muita coisa para contar. E a presença de Jesus na minha vida, o Deus conosco, é algo assim, né, muito real e muito verdadeiro. Não é sentimento, é realidade o que eu vivi. Mas dentre os fatos, né, que se deram nesse período de quase 3 meses de internação, chama bastante atenção, e é até bom falar para vocês entenderem por que que eu ando hoje de bengala, que eu tenho uma dificuldade para andar. Depois que eu saí do coma, eu não entendia muita coisa, né? Eu não me lembro de nada. Durante o coma, eu não me lembro de nada. Foram quase 30 dias. E aí, quando eu saí do coma, eu não estava entendendo o que tinha acontecido comigo. É, as pessoas chegavam perto de mim e só falavam: Herodice, Deus é fiel, Herodice, você é um milagre de Deus. Eu sei os movimentos das pernas, sei os movimentos dos braços. Eu só mexia a cabeça, piscava os olhos, não fazia mais nada disso. E tinha uma coisa que eu não entendia. Por que, além de não mexer as pernas e os braços, as minhas mãos e os meus pés estavam enfaixados? É resultado da noradrenalina. Quem é da área de saúde sabe bem o que é isso. A noradrenalina, ela é uma droga que é aplicada para você manter a sua pressão. E aí o sangue circula bem nos órgãos principais: coração, fígado, pulmão, cérebro. E os órgãos periféricos, né? Eu até aprendi as técnicas, né? As palavras técnicas. Os órgãos periféricos, mãos e pés, no meu caso a orelha também, cóccix, deixaram de receber irrigação sanguínea. E aí começa um processo de vermelhidão. Eles me contavam isso. Começou um processo de vermelhidão, começou a ficar roxo. E aí os meus pés e as minhas duas mãos necrosaram. Nós temos fotos desses fatos, né? Mas não é nem o caso hoje. E eu não entendia o que tinha acontecido. Um dia, eu estava numa unidade de cuidados especiais, que só recebia duas pessoas de cada vez. E aí teve um dia que estava meu pai, a minha mãe de um lado, o Billy e a Patrícia, o pastor Billy e a Patrícia do outro, meus dois filhos e a minha esposa. E eu fiquei assim, aconteceu alguma coisa. E aí entrou uma médica e ela desenfaixou os meus pés e desenfaixou as minhas mãos. E aí me explicou o que tinha acontecido, explicou a questão da noradrenalina e explicou o resultado disso. Olha, seu Herodice, aconteceu isso. E a gente está aqui hoje para dizer para o senhor que nós vamos ter que amputar o seu pé direito, nós vamos ter que amputar alguns dedos do pé esquerdo, alguns dedos da mão esquerda, e isso precisa ser logo porque essas necroses já são, né, foco de outras infecções, e eu estava ainda no quadro de infecção muito grave. Aí eu falei assim, meu Deus. Nessa hora eu pensei em tranquilizar o coração, né, da minha família que estava ali comigo. E eu, né, as pessoas me dando força, a hora eu disse, você é forte, você é guerreiro. Eu falei assim, gente, tem que amputar, né, vamos lá, vamos fazer cirurgia. E chegou o dia da cirurgia, dois dias depois desse episódio com a médica. Um médico chegou bem cedo, era 6 horas da manhã, né, me acordou no dia da cirurgia e falou assim, Herodice, a gente se reuniu e a gente vai ter que amputar o teu pé direito. Não tem jeito, teu pé vai ter que ser amputado. O pé esquerdo e os dedos da mão esquerda, a gente vai, ele usou um termo, a gente vai ser conservadores, né? A gente vai esperar o teu organismo reagir para ver o que que faz, o que que acontece. Mas o teu pé direito vai ter que ser amputado. Aí eu pensei, glória a Deus, só o pé direito? É, glória a Deus, só o pé direito. E amputar também os dedos do pé esquerdo, amputar parte da mão, com a possibilidade de outras amputações. Eu glorifiquei a Deus e fui para o centro cirúrgico. Me pegaram lá, né, e eu dando glória a Deus. Vi, quando entrei, o centro cirúrgico era à direita. E aí, o maqueiro parou a maca. Falei assim, olha para lá. Aí, quando eu olhei para lá, tinha toda a minha família me esperando na porta do centro cirúrgico. Poxa, aquilo foi, né, o Jesus, né, presente na minha vida ali, vendo a minha família ali. E aí entrei para o centro cirúrgico, entrei cantando louvor, move as águas, Senhor, move as águas. E aí me deram anestesia. E aconteceu uma coisa durante a cirurgia. Eram várias cirurgias ao mesmo tempo, inclusive uma para retirada de um catéter do sistema urinário, né? Aconteceu uma coisa, porque durante a cirurgia eu acordei no exato momento em que estavam fazendo o procedimento de amputação. Eu senti o que estava acontecendo. Não doía. E aí viram que eu estava acordado, e aí aumentaram lá a anestesia, eu voltei a dormir. E quando acordei, eu já estava numa sala de recuperação lá do centro cirúrgico. Mas aquilo ali acabou comigo. Acabou comigo. Quando a gente fala assim, né, parece que estão tirando um pedaço de nós, né, eu sofri tanto, doeu tanto uma coisa, parece que tiraram um pedaço de nós. A gente não fala isso? Fala. Eu senti isso, né, literalmente. Isso acabou comigo. Porque as dores aumentaram. Acabou a cirurgia, eu fui pro quarto, Billy ficou comigo até mais tarde. Lembra, Billy? Ele segurando a minha mão. Calma, mano, calma. Fica calmo, mano. Deus conosco. Minha família, meu pastor hoje, né? Não era na época, mas é meu pastor hoje, me consolando, mas ele teve que ir embora. E aquilo ali foi terrível para mim, porque eu fiquei sozinho. Pensei que fiquei sozinho, mas Deus é conosco. A Luciana e a minha nora ali, que essa semana até deu um testemunho de uma outra nora, agora estou falando de uma outra, da Lique, esposa do Gabriel. Elas fizeram um painel, né, com fundo vermelho. Nesse painel colocaram várias fotos, né, de jantares românticos, da formatura do meu filho, do casamento, das pescarias, várias fotos, e penduraram assim em frente ao meu leito. Deram permissão para colocar aquela foto. Então, eu ficava olhando para aquele painel depois que o pastor Billy foi embora. E eu não conseguia achar consolo. Mas quando eu olhava para aquele painel, tinha um versículo bem embaixo. Me lembro bem, no painel estava escrito: espere no Senhor, seja forte, coragem. Como eu estava sofrendo muito, né, já não era mais só a dor no corpo, mas também era uma dor na alma, porque tiraram um pedaço e a possibilidade de tirar outros. Eu falei assim com Deus: Deus, será que não está na hora de parar com o meu sofrimento, com o sofrimento da minha família? Estava vendo como eles estavam sofrendo, mas eu ficava olhando para aquela frase: espere no Senhor, seja forte, coragem. E eu ficava repetindo aquela frase durante toda a noite, toda a madrugada, para poder, pedindo a Deus, para que Deus trouxesse a minha família de volta, porque com eles eu conseguia, né, ter um conforto e ter um consolo. Mas querendo desistir de tudo, querendo desistir de todas as coisas, mas o Deus era comigo, assim como é conosco, né? Glória a Deus. Para finalizar essa parte, na primeira noite, depois que eu passei por isso, né, que era muito sofrimento, era muita dor, era muita febre, eu tremia na cama de febre, e a noite toda a equipe da enfermagem dando assistência. Só que uma enfermeira se destacou dentre essas. Deus conosco novamente, Deus comigo novamente. E ela ficava assim, vendo o meu sofrimento, porque eu estava chorando, eu chorava muito, e queria mais, queria que parasse de sofrer, não queria mais sentir dor. E aí aquela enfermeira ficou, porque eu chamo de enfermeira, tá? Pessoal da área de saúde aí. Mas para mim é profeta de Deus. Profeta, sacerdote, intercessores, né? A gente fala, usa técnica de enfermeiro, mas ali naquele momento era uma profeta. A senhora disse: calma, a senhora disse, o senhor vai sair daqui, calma, a senhora disse, o senhor vai sair daqui, o senhor vai dar testemunho do que está acontecendo com o senhor. O que é que eu estou fazendo aqui hoje? Estou falando disso. Profeta não é. Profeta é de Deus. E aí eu não me conformei. Eu tentei, né? Eu estava com a traqueostomia, com a sonda nasogástrica, né, e com outras. Eu estava com a drenotórax, né, com sangramento ainda no pulmão, na pleura, né, do pulmão. E aí eu fui tentar falar com ela, só que eu não falava, porque tinha um tubo, tinha uma cânula aqui dentro, né, eu não conseguia falar. Eu fui tentar falar com ela e o negócio parou de funcionar. Eu não conseguia respirar, eu chorando, né, me batendo na cama. E aí veio toda a equipe, né, inclusive com aquele aparelho que capita, desfibrilador, né. Eles ligaram o aparelho porque a pressão subia muito rápido, descia muito rápido. E aí eles tentando me estabilizar ali, eu me lembro disso com clareza. Eu assisti tudo, eu vi tudo, eles lutando, brigando pela minha vida, porque Deus é comigo, Deus é conosco. E aí teve uma hora que uma outra enfermeira pegou na minha mão, segurou na minha mão, passou a mão na minha testa, falou bem pertinho, o senhor disse: pelo amor de Deus, calma, fica calmo. Sabe quando você ouve a voz de Deus? E hoje eu faço a leitura de que Deus estava falando comigo. Ela disse: eu sou o teu Deus, sou eu que pego pela sua mão, sou eu que te tomo pela tua mão, sou eu que te ajudo, sou eu que te tiro dessa situação. Aí aquela voz entrou assim na minha alma, no meu espírito, no coração, na minha mente. Aí o aparelho voltou a funcionar, me estabilizaram, eu fiquei novamente sozinho, mas não era sozinho, era Deus comigo, era Deus comigo. E aí, aquela enfermeira que falando, voltou para ficar comigo, não me deixaram mais sozinho. Aquela enfermeira voltou e ficou comigo novamente. Eu já mais calmo. Aí ela: peraí, senhora, disse. Aí ela saiu. Diz que a Lu sabe dessa história, né? Quando eu contei pela primeira vez. Ela saiu, me deixou sozinho e voltou. Quando voltou com uma caixinha voltou com uma caixinha de som, colocou na minha barriga. Escuta esse louvor aí. Aí o louvor que tocou é o Espírito Santo, da Fernanda Brum. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Gente, era tudo que eu precisava ouvir. Porque ali eu tive a certeza de que, embora eu não tivesse mais condições emocionais, espirituais, físicas, de estar me colocando diante de Deus, Deus ainda presente comigo, me dizendo que tem o Espírito Santo. Que embora eu não consiga ou você não consiga, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Essa é a minha experiência. Tem outras, mas são várias. Mas aí a gente, né, conta uma outra hora. E para terminar, depois desse período, né, as coisas começaram a melhorar. Depois desse episódio, as coisas começaram a melhorar. A febre foi embora, o tratamento mudou, eu evoluí para uma melhora muito grande, surpreendente para os médicos, que já tinham avisado a família. Não tem mais nada para fazer, agora é com Deus. O Billy estava nessa reunião com a médica. E aí, logo depois, eu fui encaminhado para uma outra unidade, saí da unidade de cuidados especiais, aí fui para o quarto. E aí, diante da evolução, começaram a me preparar depois de quase 3 meses internado, ainda sem poder andar, porque eu não tinha a musculatura das pernas, né? Começaram a preparar a alta para o tratamento continuar em casa, né? O plano de saúde iria dar o suporte para que o tratamento fosse continuado em casa. E aí chegou o dia 13 de setembro. 13 de setembro é uma data muito especial. Primeiro porque dia 13 de setembro é aniversário do Pastor Billy. Exatamente o dia em que a família toda foi para o hospital para me buscar no hospital, para me tirar do hospital, para me levar para minha casa, depois de quase 3 meses. Então, era aniversário do Pastor Billy, era o dia da minha alta, o dia que eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha muita gente me esperando. Inclusive, eu queria registrar isso, algumas pessoas conhecem ele. O Elias, da Silvânia. Estava lá me esperando. Meu pai também estava lá me esperando para me abraçar. Meu pai hoje não está aqui. E o Elias, grande amigo nosso, quem me conhece, sabe a minha trajetória na PIB do Bairro da Luz, com o Ministério da Família, sabe a importância do Elias para a minha vida, para a vida da igreja. O Elias já não está mais com a gente também. E aí, cheguei em casa, estavam me esperando, várias pessoas me abraçando, tirando foto. Até a flamenguista foi vestido com a camisa do Vasco. Deus é muito bom, né? Até a flamenguista foi para fazer, sabe que sou vascaíno. E aí, no dia 13 de setembro, eu também conheci a minha nora, porque foi o dia que o Rodrigo, meu filho mais novo, começou a namorar a Ana Clara. E foi no dia 13 de setembro que eles se casaram, de 2020, e essa data ficou marcada como a data que, resume a presença de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja que orou por mim, e a experiência que eu tenho, com esse Deus que é conosco, ele é muito grande. E eu glorifico a Deus por cada momento da minha vida, e a gente continua dizendo que Deus é fiel. De vez em quando o pastor Billy fala isso, porque Deus é fiel. Sim, ele disse sim, mas se ele tivesse dito não, continuaria sendo fiel. Amém?
É assustador, meus irmãos, porque é a vida real. A gente está lendo a Bíblia, né? Vou baixar um pouquinho. Só sabe quem vive, quem passa por um aperto desse. Que bom que Deus, mais uma vez, e neste caso nos dizendo sim, poupou a vida do Eurodiz. Em nome de Jesus, pude estar aqui, pude dar essa contribuição para essa igreja estar caminhando para frente. Fez parte da comissão de escolha do novo pastor. Se colocou imparcial para minha vinda para cá, deixando outros irmãos estarem envolvidos. Tanto é que quem me ligou me convidando para vir para cá não foi ele, foi o Guias na época, né? Mas eu tenho a alegria de poder ter meu irmão aqui no dia do meu aniversário e ir lá hospital. Resgatar-me. Ali, mais uma vez, Deus mostrou o Jesus, o Deus na vida da gente. Amém? Obrigado, Didis. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez?
Sim. Ele tem fama. Ele. Na única fama, não estava de São Pedro, né? Depois teve que tirar também um pedacinho do dedo da mão esquerda. Mas aí tinha um pastor, pastor Adilson, inclusive, né? Teve com a gente aqui um período. Ele na minha casa, logo depois da minha alta, ele foi lá em casa. E aí ele perguntou, ele disse, você sempre foi uma pessoa muito ativa, né? E está sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E como é que agora você está aí? Eu ainda estava numa cadeira de roda, não estava andando ainda. Como é que você agora? Né? Agora com o pé amputado, eu falei, pastor, não tem problema não. Né? Pensei rápido, falei assim, olha, eu pelo menos agora posso dizer que eu já estou com o pezinho lá no céu. O pezinho foi na frente. Tá bom? O pezão foi na frente, então talvez eu seja o único que passa a dizer aqui que eu já estou com o pezinho lá no céu. Certeza da salvação é essa, gente.
Olha o Jean lá, o que você faz com o Jean? Olha lá, ó. Rafael vai te zoar pro resto da vida agora, tá bem? Tô com o pezinho no céu, é mole. Ai, meu Deus. Gente, vamos concluir? Deixa eu terminar de ler o texto. Johan. Johan também tem um testemunho para nos dar. Mas vamos botando para frente, Johan. Vamos lá. Muitos, versículo 48, coloca aí para a gente fazer a conclusão. Porque eu acredito que Deus já falou conosco, sim ou não? Amém? Mas deixa eu concluir, porque o texto bíblico ele se torna mais real, mais perto da gente, quando a gente olha para a história de manhã da mulher que foi pega em adultério e Jesus disse para ela, eu não te condeno. Mas agora olha o que o texto vai dizer. Verso 48, né? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego. Cego, à beira do caminho, pedindo esmola. E aí, palavras de Jesus, o Jesus, Deus conosco. Ânimo, levante-se. E ele o está chamando. Verso 50. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé. E dirigiu-se a Jesus. 51. O que você quer que eu faça? Eu acho que em algum momento o Deus conosco também fez essa pergunta. Por ele disse, perguntou Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Deixa eu fazer uma dinâmica rápida com você. Feche os olhos. Por favor, todos, fique com suas mãos à frente do seu rosto, mas com olhos fechados. E eu gostaria que você, quais foram as palavras de Jesus? Ânimo, a sua fé te salvou. Depois que ele disse, eu quero ver, Jesus falou que sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão. Quando a gente conta a história lá do Bartimeu, do cego de Jericó, é simples a gente falar que ele foi curado na sua visão. Mas perceba um pouquinho da sensação do milagre vivido pelo cego Bartimeu. Vá abrindo seus olhos devagarinho, por favor. E vá vendo, visualizando suas mãos ou sua mão. E olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para o altar. Olhe para as laterais, irmãos. Imagina você cego, com impossibilidades, passando vergonha, à beira de um caminho, pedindo esmola. E de repente, Deus conosco se mostra para aquele homem. Enxergar a vida não é pouca coisa. Mas esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus do Herodice. Mas esse é o Jesus também que muitas vezes nos diz não. Meu pai em 2 dias, você já sabe disso. Dengue hemorrágica, morreu. Dengue hemorrágica. Nós oramos, de igual modo oramos pelo Herodice. Mas Deus disse não, né? Deus deixou de fazer o milagre na vida do meu pai? Não, Deus fez o milagre, mas decidiu levá-lo. Eu acho que nós não éramos mais dignos de ter o nosso pai com a gente naquele momento. Deus poupou o meu pai de muita coisa, mas o Herodice, ele decidiu deixar. Para a gente ficar com ele mais um pouquinho, mesmo sem o pezinho, mesmo sem a pontinha dos dedos. Mas está aí, em qualquer circunstância da sua vida. O Deus, Jesus conosco, o Deus na sua vida vai se fazer presente. Deixa ele agir, deixa ele no controle. Tem que pedir, peça, tem que clamar, clame, tem que interceder, interceda. Se debruce em oração, rasga o coração. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Porque ele tem o controle para te dizer sim, para te dizer não. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Só temos que viver e compreender quem é esse Jesus Emmanuel na nossa vida. Vamos cantar. Eu quero que você celebre a Deus. Nós vamos cantar uma canção, coloca a letra da música aí, que é a nossa música tema do mês de dezembro, a nossa música carro-chefe. Seja numa situação constrangedora de possível apedrejamento, quando Jesus, o Deus conosco, chega para aquela mulher e diz: eu não te condeno, vai, não peques mais. Seja numa cegueira espiritual, seja numa cegueira física, seja numa septicemia, com falência múltipla de órgãos, seja do que for. Seja numa filha de 5 meses num CTI, como foi o caso da Camila e do Mateus. Seja na bonança, seja na tempestade, viva o Deus na sua vida, em nome de Jesus, por causa do amor de Deus, acolhido todos nós fomos. Eu posso agora escrever uma nova história e dizer, pode avançar, pode avançar mais um pouquinho, que o seu amor dura para sempre. O seu amor, o amor de Deus, do Deus Emmanuel, é tão perfeito e nunca falhará.